Estamos no ar com mais um A Deriva. Eu sou Arthur Petri, na mesa está o grande Caio Delacqua. Tudo bem, Caio?
Fala, Petri, tudo ótimo.
Tudo bom. Hoje tem Sorocaba, mais tarde estaremos indo para lá no Black House Comedy Club. Então, se você quiser nos pegar lá, arthurpetri.com/agenda. Nos pegar no show, no caso, né? E nos assistir. Mas se quiser pegar também, quem sabe, né? arthurpetri.com/agenda. Só acessar lá, os ingressos estão lá.
Tem ingresso ainda.
Tem. Avisos para hoje, vamos lá.
Galera, quem quiser mandar mensagem, que vocês podem mandar no Telegram da Saco Cheio TV, é exclusivo para os assinantes. Quem assina Saco Cheio TV tem acesso ao Telegram e a podcasts bons demais para o YouTube. Então você entra lá, assina Saco Cheio TV e manda mensagem aqui para a gente, que a gente toca para os convidados no final do programa. Pode mandar em áudio.
Boa. Principalmente, mandem em áudio. E olha só, hoje a gente está com o tempo corrido, então mandem suas perguntas aí. Já podem mandar agora que a gente já vai lendo, porque a gente não vai ter tempo de fazer as perguntas lá no final do programa e tal. Então já pode ir mandando, o Caio já vai fazendo a pergunta, beleza? Então vamos trabalhar, que os convidados de hoje são o Diego Del Rio e o delegado Palumbo. Tudo bem, Diego? Obrigado pela presença.
Tudo bem, Arthur. Eu que agradeço aí o convite de vocês. Boa tarde a todos.
E delegado Palumbo também, muito obrigado.
Eu que agradeço. Prazer estar aqui com vocês.
Depois de ver o Datena falar tanto esse nome, eu queria também poder falar. Imagens. Delegado Palumbo, é muito bom.
Me dei imagens.
Vocês trabalham juntos, é isso, na equipe Cidadão do Bem? Como é que vocês conheceram? Qual é o trabalho que vocês fazem?
O Diego é nosso irmão, né? Nós trabalhamos juntos na divisão de operações especiais. E o projeto Cidadão do Bem foi criado, né? Uma ideia nossa para dar voz ao cidadão do bem. As pessoas não sabem o que faz um vereador, o que faz um deputado estadual, o que faz um deputado federal, um senador, um governador. Então a gente tenta politizar as pessoas e para que elas entendam que o povo manda no político. O povo está lá para cobrar o seu político e não o contrário. Tem muita gente que vê o político como celebridade e não é. Eu estou lá para servir o povo e não o contrário. Então é um canal de denúncias também. O Diego veio me ajudar, veio nos ajudar, ninguém faz nada sozinho, é uma equipe. E ele é um menino bom, valoroso, de princípios, ele tem berço, tem família. E eu até pedi para ele, cara, eu falei assim, cara, a gente precisa de unir forças, porque a política é muito suja, Arthur. Ser político no Brasil é como você entrar num chiqueiro. E a gente não pode sair de lá fedendo a porcos. É o ambiente mais sujo e podre que eu já pisei na minha vida. Nada se compara aquilo lá. E a hora que eu fiquei 20 anos na polícia e 18 anos trabalhando no setor, em setores de operações especiais. É muito complicado ser policial no Brasil. Mas ser político é muito mais difícil.
Porque tem mais sujeira, tem mais interesses, mais...
Muito mais sujeira. Mas muito, uma infinidade de sujeira. E eu sempre falo pro Diego Del Rio, que é um menino que eu confio muito. Falo menino porque tenho 47 anos, ele tem 33, né? Idade de Cristo. É um ambiente sujo, podre. É um ambiente onde impera a falsidade. As pessoas não falam olhando nos olhos. As pessoas traem. As pessoas então estão interessadas em dinheiro, poder e cargo. Não estão interessadas, a grande maioria, em ajudar o povo. E é triste. O dia que o povo acordar e começar a fiscalizar o seu político, eu tenho certeza que essas ratazanas que estão aí há décadas vão tudo pular fora e não vão se reeleger mais. Porque eles só conseguem se reeleger, a maioria deles, porque gastam muito dinheiro em fundo partidário, porque tem muito dinheiro envolvido por trás disso. Porque senão eles não conseguiriam se reeleger.
E aí, ouvindo tudo isso, tu se motiva para entrar nessa vida por quê?
Completamente, como o delegado falou.
Foi uma intimação.
Eu tive o privilégio de trabalhar com ele no mesmo departamento, né, da polícia. Então, delegado, 20 anos de polícia, eu tenho 10, ou seja, muitos anos que a gente já trabalha para o povo. Trabalhar na polícia, trabalhar como funcionário público é servir a população. O degrau da política é aquele degrau a mais, onde você amplia seu leque de atuação em prol do povo que você já trabalhava. E eu acompanho o trabalho do delegado aí desde a campanha dele, que ele entrou para vereador. Isso sempre me motivou muito, que eu sempre tive ele como um espelho, tanto na polícia e principalmente agora como uma pessoa política. E a gente conversando aí, eu resolvi vir fazer parte do time aí, unir forças a ele nessa luta para o cidadão. Tanto que quando a gente fala de cidadão do bem, é essa ideia da gente estar lutando pelo cidadão, usando o que o delegado faz muito, a gente usa muito as redes sociais para dar voz para o povo. Então ele vai, filma, mostra algo que está acontecendo de errado na cidade, na área de atuação dele, e briga contra o sistema para poder resolver essa situação que não está sendo resolvida. A rede social dá voz a isso. Tanto que já arrumou mais inimigo na política do que na polícia, né, delegado?
Não, em 20 anos de, como policial, eu arrumei inimigo, sim. Já quiseram me matar, já me ameaçaram. Mas nada se compara agora. Eu recebo um monte de ameaça, inclusive do crime organizado. Porque eu vou lá, eu denuncio contratos com suspeitas de irregularidades, de fraudes, de corrupção. Eu vou no Ministério Público, eu vou no Tribunal de Contas do município. Eu propus a CPI para investigar a máfia dos transportes, que todo mundo sabe que existe. Há 20 anos atrás eu trabalhava no grupo de operações especiais. E os pirueiros naquela época, eles tinham que pagar propina para o crime organizado. Até hoje o crime está no meio disso. E ninguém faz absolutamente nada. Quer dizer, a Polícia Civil está até fazendo. Com o inquérito policial lá no DEI, que colocou bandidos na cadeia. Tem um vereador com suspeita de estar participando desse esquema criminoso. Isso tudo está sendo investigado. Eu propus essa CPI, começou a chover ameaças de morte. O Diego voluntariamente começou a me ajudar na escolta. Minha escolta é feita por policiais civis, militares e por guardas civis. E eu já recebi até inclusive informações de outros policiais amigos. Falou, dá um tempo que vão te matar. Dá um tempo que vão te matar. Você está enfiando o dedo na ferida. Você está mexendo no dinheiro dos caras. Cara, eu sou muito crente a Deus, eu acredito em Deus. Se Deus colocar os anjos do Senhor para me guardar, nada de mal vai me acontecer. Alguém tem que começar a fazer alguma coisa. Não é possível que a gente vai ficar nesse sistema podre, sujo, imundo. Como vereador, eu prendi dois corruptos no meu mandato. Uma dentro da subprefeitura da Lapa. Eu avisei, estão tomando dinheiro de comerciantes, estão roubando. Inclusive, avisei inclusive o prefeito. E nada acontece. Aí eu fui dentro da subprefeitura, prendi em flagrante. Ela informalmente afirmou que o dinheiro sobe e está lá. Os cargos em comissionamento, as mesmas pessoas. Ou seja, tem gente, Arthur, que combate a corrupção só da boca para fora. Outro dia eu fui num debate e um político falou, eu também combato a corrupção. Eu falei, como? Me prova. Me prova como? Quantas representações você fez no Ministério Público, Tribunal de Contas do município? Quantas vezes você foi contra o governador, o prefeito, ou o presidente, ou o que quer que seja? Quantas vezes você foi? Nenhuma. Então você combate a corrupção igual a minha avó, só com blá blá blá, só com a boca para fora. E a política tem que ser feita com atitudes e não com palavras. Por isso a importância do eleitor fiscalizar o seu político. Fiscalizar é muito fácil.
Mas tem como, não é meio que meio que um mito que dá para fiscalizar?
Dá.
Tá na internet.
Mas eu consigo saber o cara tá fazendo, mas de fato eu consigo fazer.
Consegue. Você consegue saber quais projetos de leis ele tá apresentando, o que ele está gastando de verba de gabinete, o que ele está fazendo com o dinheiro público. Tem político aí que gasta milhares de reais com cartão de visita, por exemplo. Você acha certo isso? Está errado.
Mas vamos supor que eu descubra isso. O que o cara pode, o cidadão pode fazer quando ele descobrir uma coisa dessa?
Olha, você pode nunca mais votar num sujeito desse.
Melhor coisa que você faz.
A arma do povo é o voto. O voto de uma pessoa que mora dentro de uma comunidade vale a mesma coisa do voto de um bilionário. Então o voto é uma grande arma. Quando eu entrei na política, eu fui na casa de uma senhora, ela falou assim, o último vereador que veio aqui, que nós ajudamos, arrumou meu telhado. Eu falei, lá vem. Aí depois ela falou assim, se você arrumar meu piso, eu vou te arrumar tantos votos. Eu falei, senhora, tô indo embora. Isso é corrupção, isso é compra de votos, eu não fico aqui, tchau. Fica aí, e fui embora, nunca mais voltei na casa dela. Voltei no bairro para ajudar a população como vereador. Mas na casa dela nunca mais voltei. Então tem essa cultura de compra de votos. Existe sim compra de votos, inclusive em São Paulo, compra e vendas de votos. Isso é um absurdo. Enquanto o cidadão não entender que o voto dele é uma arma e que ele tem que pesquisar e não pegar um folhetinho, um santinho no chão e votar em quem ele achar que pegou ali na hora. Eu vi isso na área central, uma mulher pegando no chão e vou pegar aqui para ver quem eu vou votar. Pelo amor de Deus, gente.
Fez um sorteio ali.
Então.
Fica a reflexão, né? Porque, na verdade, a gente tem que pôr a mão na consciência para pensar. Se a gente pensar em quem que você votou na penúltima eleição. Muitas vezes a gente nem lembra, cara. Nem lembra em quem a gente votou. Isso tá muito errado. Porque a política, ela vai refletir diretamente na nossa vida, na sociedade aqui. Então a gente tem que estar consciente do que aquela pessoa que a gente está colocando lá no poder vai fazer ou deixar de fazer, em quem ele vai, nos projetos que ele vai votar, sim ou não, que vai refletir diretamente na gente. E hoje a gente tem a arma, além do voto, a internet. Você pode entrar lá, pesquisar, você tem os portais da transparência. Você vê tudo que o cara tá fazendo, cada passo dele. Uhum.
Mas saber de tudo isso, de como que a política funciona, dessa corrupção toda, vocês têm otimismo que dá para melhorar isso daqui a um tempo? Ou é meio que uma luta só para interromper o mal que já tá? Mas não deixar que ele cresça?
Olha, quando a gente quer ver a diferença, a gente tem que se propor a fazer a diferença. Acredito que é muito o que a gente está tentando fazer, nos colocando à disposição para mudar o cenário que a gente acredita que esteja ruim e errado. Eu acredito, eu tenho muita fé, cara, que as pessoas vão ter cada vez mais consciências da importância do voto e de colocar um político decente lá que vai trabalhar para elas. Tenho muita fé. Com o tempo aí as coisas com certeza irão melhorar.
O que que tu viu no teu período como só trabalhando na polícia que tu percebeu que não tinha como resolver e que tinha que usar a política para resolver? Quais são esses pontos específicos?
Cara, realmente, Arthur, quando na atuação na polícia, como eu falei, somos funcionários do povo na área de segurança pública. Então você vai lá, o que que é o nosso papel? Prender, principalmente. Tirar ladrão, tirar pessoas ruins da rua. Cara, quantas vezes eu já prendi o cara e ele saiu da cadeia antes do meu plantão acabar, sabe? Então você vê aquela brecha na lei, aquela coisa errada dentro da lei, que é muito absurdo. Que eu acabei meu plantão depois dele já ter ido embora. Uhum. Então a nossa área de atuação pró-sociedade, para melhorar a vida da sociedade, tem que esbarrar na política. Até ali eu consigo prender. Uhum. Consigo prender, tirar o cara de circulação da rua, ponto. A gente precisa mexer lá em cima na lei.
Qual a lei que específica que faz isso acontecer?
Ah, não. Aí é todo um sistema, né? Nós estamos falando ali. Código penal, processo penal, lei de execuções penais, leis.
Ele inteiro é um problema.
Inteiro.
Que abre essas brechas.
Nosso código penal é da década de 40, cara. Uhum. 1940. Nós estamos colocando crimes que estão escritos na década de 40 até hoje. Então o processo não está mais atualizado da maneira que tem que ser.
Quem eram esses bandidos que tu prendi e já saíam? Que tipo de coisa eles estavam fazendo?
Furto, por exemplo. Uhum. Tá? Então, tudo bem, às vezes furto parece algo tão
simples. Não é só furto, não. Tem tráfico de drogas, roubo. Às vezes sai na audiência de custódia. Não,
audiência de custódia, cara.
A audiência de custódia é uma aberração. Ela foi primeiro instituída pelo Conselho Nacional de Justiça. Não era lei. E eu fui um dos primeiros delegados a me insurgir contra isso. O que faz a audiência de custódia? Se você for preso agora, você não, você é uma pessoa do bem. Se o X ali for preso agora, cometendo crime de roubo, assalto, a mão armada, em menos de 24 horas ele tem que passar obrigatoriamente pelo Poder Judiciário, aonde o juiz vai perguntar como ele foi preso, como ele foi algemado, como ele foi tratado, se ele foi maltratado, se ele teve uma alimentação. Mas o juiz não vai perguntar nada como é que foi o crime e ninguém vai perguntar nada como é que está a vítima. Você acha que é certo isso? Não está certo. Porque o preso, ele já passa na frente do delegado, ele vai passar pelo exame médico legal. Por que em menos de 24 horas o juiz tem que fazer um interrogatório, entre aspas, para saber como é que está o preso, se ele foi bem tratado, se ele não foi bem tratado? Um dos grandes problemas que acontece no Brasil é que os processos ficam suspensos quando o preso está em liberdade. Artigo 366, salvo engano, do Código de Processo Penal. Isso é um absurdo, porque na audiência de custódia você podia citar esse preso que está passando para lá, mas nem isso eles fazem para o processo poder andar. Nem isso eles fazem. Então, cara, você vai e fala, cara, o que você está fazendo aqui, cara? O que a gente está fazendo aqui? Teve um bandido que eu prendi 7 vezes na boca das motos na área central, para quem conhece São Paulo, aquela vergonha que é a céu aberto, vendas de peças manchadas de sangue de moto. 7 vezes. Eu chamava ele pelo nome. Ele falava, amanhã eu vou sair na audiência de custódia, mas o meu papel eu vou fazer agora. Uhum. A justiça, Arthur, ela é cega. Mas a injustiça, ela é visível todos os dias. Não só na parte de crime, como na parte de assistencialismo, em todas as partes onde falta tudo pro povo. A justiça é cega, sim. Mas a injustiça é muito visível.
Mas isso é um problema do Código Penal ou existem pessoas que acham...
É um problema do Código Penal, um problema legislativo. Por isso que nós precisamos colocar deputados e senadores que pensem no povo, que pensem na vítima, que pensem no cidadão do bem. Uhum. E que o povo fiscalize quem você está colocando lá. Não adianta votar e depois você... Ninguém faz isso. Uhum. Ninguém faz. Você votou em quem? Cara, o que você cobrou do teu político? Você já chegou e olhou na rede social? Você já entrou no portal Transparência para saber o que ele está gastando? Você já entrou no site da Câmara, dos deputados federais, estaduais, vereadores, para saber o que tipo de lei teu político está apresentando? Uhum. Tem político que só sabe, vereador, que só sabe colocar nome de rua. Uhum. Dá nome de praça. Uhum. Entendeu? Aí o prefeito vai fazer uma inauguração, ele fica igual aquele bicho lá, o suricate, aparecendo no pescoço lá. Cara, tá errado. O cara não sabe o que faz um vereador, velho. Uhum. Entendeu? O vereador foi feito para fiscalizar. Então eu entro no hospital público de madrugada, aí pego uma senhora igual eu peguei de 102 anos esperando 12 horas para ser atendido. Quer dizer, aí eu começo a filmar e as pessoas ficam bravas comigo. As pessoas não, né? Os dirigentes ficam bravos comigo. Ah, você não pode. Mas posso. Uhum. O que não pode é essa senhora de 102 anos ficar esperando aqui.
Uhum. Eu ia te perguntar se o problema é no Código Penal ou se é a interpretação de certas pessoas, porque existe uma visão de que tem que tratar bem o bandido ou o ladrão. Tem umas pessoas que pensam assim. O que, que é? É isso ou é o código?
Você pode tratar
mesmo?
Bem, mas que a lei seja rigorosa. Uhum. Eu sou legalista, sou uma pessoa que sempre foi dura e nunca tive paciência e nunca dei boi para bandido. Eu acredito muito no livre-arbítrio. E essa desculpa de que condição social leva para o crime é mentira, é uma falácia isso. Porque a maioria da população ela é pobre e a maioria é honesta. Então você pega um vagabundo aí que sai roubando, ah, é porque ele é vítima do sistema. Vítima do sistema nada. Ele é sem vergonha. Ele teve o livre-arbítrio entre pegar uma arma ou puxar uma carroça, por exemplo, ou tentar melhorar de vida. Você está entendendo? Uhum. Então essa desculpa esfarrapada aí de que é condição social. Não é condição social, não. Uhum. Não é não, é sem vergonhice mesmo. É isso que eu acredito. E se a família tiver uma boa condição familiar, tiver princípios, tiver lá com a mãe e o pai dando educação, cara, a probabilidade de uma criança se corromper é muito pequena. Uhum. Da mesma forma, um milionário que o pai deixa e a mãe deixa a criação, né, terceiriza para funcionários da casa, para babá, por exemplo. Cara, a probabilidade desse moleque crescer sem amor, uhum, e se tornar um corruptor sem princípios é gigantesca.
É, os próprios políticos são ricos e cometem crimes, né? Uhum.
O pior bandido que tem é o político. É o pior. Quando começaram a colocar câmera nas polícias, nos policiais... Eu falei num podcast, vamos começar a colocar câmera nos políticos. Uhum. Vamos colocar câmera, porque quem mais faz mal para a sociedade é político. Pode colocar em mim, eu não uso terno, né? Na minha camisa, no meu carro, no meu escritório. Pode colocar em mim, que eu sirva de exemplo. Agora, pergunto se eles querem isso. Uhum. Eu vou falar uma coisa para você, cara. Eu sou político, mas eu não gosto de político, não. Não, é foda, velho. É
sensacional.
E hoje tu é vereador e tu tá candidato para...
Sou pré-candidato a deputado federal.
Deputado federal. Então tu quer ir no...
É, porque aqui, cara, eu já arrumei, né, tanta confusão aqui um ano e meio. Querem me matar, o PCC quer me matar. Os políticos me odeiam. Eu não tenho amigo na política, também não faço questão de ter. É por isso que eu pedi pro Diego Del Rio, cara, me ajuda, cara. Ele não queria entrar nisso aqui, não. Falei, me ajuda, irmão. Você eu sei que é honesto, você eu sei que você não vai se corromper. Por favor, me ajuda. Eu preciso criar braços para a gente poder expandir esse pensamento do cidadão do bem, de defesa de vítima. Uhum. Entendeu? Eu sou um cara que penso nisso o tempo todo. Eu não gosto desse discurso de quando eu ganhei a eleição, eu tô falando pra caramba, daqui a pouco você
não,
fala.
Não, pelo amor de Deus.
Quando eu ganhei a eleição, favor, tô igual da Atena, né? Tô falando pra caramba, né? Saiu na Folha. Delegado Palumbo inaugura a bancada da bala. Fiquei puto, verdade, da vida, Arthur, mas puto. Porque eu nunca me intitulei como bancada da bala. Eu não gosto desse termo. Uhum. Se me coloca como bancada do bem, qualquer tipo de bancada, bancada cristã, mas não me coloca como bancada da bala. Porque a maioria das pessoas que fala que é da bancada da bala nunca prendeu nem o dedo na porta, nunca prendeu nem os aqui no zíper. Então não fica falando essas merda pra mim. Eu não gosto disso aí. Não é com bala que você vai resolver o problema. Mesmo porque quando você mata um bandido lá de cima do alto escalão do PCC, vai ter outro embaixo que quer subir. Ele vai dar graças a Deus que ele subiu de cargo. Uhum. Você entendeu? Então você tem que mexer no dinheiro do crime. Não é ficar com essa... Ah, vamos tem que matar. Cara, que resolve? Resolve ali, mas vai ter outro.
Rotação.
A gente tem que ter leis severas, manter esses vagabundos na cadeia. Ele tem que entender que se ele for pego roubando, ele vai ter no máximo uma chance, não vai ter a terceira. E acabou. Vai ficar preso, não vai ter saidinha, não vai ter visita íntima, ele vai ficar com medo. Agora o vagabundo, ele sabe que se ele for preso, ele vai sair na audiência de custódia, daqui a pouco vai ter uma série de benefícios, ele vai cobrar. Uhum. Entendeu? E também sou contra a pena de morte, porque eu sou cristão. Eu não sou contra o aborto, pena de morte, legalização de drogas, por causa dos meus princípios dentro do cristianismo. Agora, essa filosofia, a bancada da bala, eu fiquei puto com a Folha quando colocaram isso. Porque você não vai me encontrar em nenhuma entrevista minha, em nenhum lugar, eu falando que sou da bancada da bala. Uhum. Ele já te pré-julga. Isso é um preconceito pelo simples fato de eu ser policial. Ontem eu estava numa manifestação para ajudar um monte de gente. Fascista. Falei, meu, você sabe o que é fascista?
Você sabe o que é isso daí, cara.
É difícil, cara. Uhum. As pessoas pré-julgam as outras sem conhecer.
Ah, quando você comentou até sobre, você falou, é Código Penal ou são aquelas minorias que defendem essas coisas erradas, sabe? Como o delegado Paulo falou, cara, se você pegar na comunidade hoje, né, o pessoal mais pobre, a maioria é pessoa de bem. É a minoria que grita alto lá que é vagabundo, tá? Uhum. Só que nós temos sim pequenos grupos, ONGs e coisas do gênero que defendem. Que tá rolando a romantização das coisas erradas. É a total inversão de valores. Então defendem e exaltam essas minorias barulhentas que são esses vagabundos que roubam, matam, os bandidos. São adorados e venerados por uma minoria barulhenta que faz barulho e romantizam isso. Isso é uma situação muito ruim e delicada que estamos vivendo na atualidade. Eu até falo, tempos difíceis, cara. Tá difícil você ver isso, sabe? Eu tenho filho pequeno. Eu fico com todo cuidado e cautela de como eu vou criá-los. Eu fico vendo sair nas mídias, principalmente, aí toda essa idolatria, a bandidagem, sabe? Isso é triste de ver.
Mas isso respinga na realidade, no trabalho do dia a dia? Essa visão dessas pessoas?
Cara, principalmente no nosso caso como polícia, como a gente estava dizendo, pensa, a gente vive um cenário hoje onde se eu tiver que reagir na rua e dar um teco e dar um tiro no cara, a chance de eu ter que responder por alguma coisa e me crucificar é muito alta. Uhum. Inverteu-se os valores. Eu saio como errado quase que sempre, como policial, sabe? Mesmo cidadão de bem. Cidadão de bem hoje na rua, se reagir a um crime, alguma coisa nesse sentido, a chance de crucificarem ele é muito alta. Porque o outro de lá é um coitado. Colocam ele como o grande coitado da história, o estudante, o coitado, não teve oportunidade. Como o delegado falou, não teve oportunidade, cara, livre-arbítrio. Se 90% da onde ele mora lá são pessoas de bem, ele que foi pro caminho do mal.
Já passou por alguma coisa nesse sentido na tua carreira na polícia?
Graças a Deus, não. De ter que atuar e depois ser julgado erroneamente, não aconteceu, graças a Deus. Mas já vi muitos colegas passarem por isso. Delicado, situação difícil, ruim, que é, nossa cabeça é essa, de tentar mudar esse cenário, porque isso reflete diretamente na população. Eu estou usando exemplo de segurança pública aqui, mas reflete direto. Segurança pública, saúde e educação são os pilares da sociedade, cara. A gente tem que mudar isso aí.
Então, acho que existe uma visão deturpada da sociedade sobre o policial? Existe um ódio, tem aquelas coisas, todos os policiais são bastardos, toda aquela história, existe?
Sociedade no geral, não. São minorias. Assim, eu vejo parte da mídia, sim, manchando nossa imagem. Falando mentiras, falácias, que, claro, vai refletir na cabeça de algumas pessoas. Mas o cidadão de bem, a pessoa de bem, gosta da polícia. Tá do nosso lado.
É que a minoria grita muito, né?
Muito alto, né?
E os homens de bens têm medo de se calar, com medo de ser cancelado. Então fica muito difícil, né? As pessoas ficam com medo, ficam se acovardando. Outro dia eu vi uma publicação numa rede social colocando Jesus crucificado. E em cima estava escrito bandido bom é bandido morto. Na hora eu fiz um vídeo, eu sou cristão, defendendo Jesus Cristo, e meu vídeo foi bloqueado. O que eu fiz? Eu mandei para todos os meus amigos de WhatsApp, falei, pelo amor de Deus, espalha isso. Quer dizer, nós somos o tempo todo cancelados. Outro dia eu postei o meu filho de sunga na piscina com a minha mãe fazendo um bife. Postei, você está indo contra as diretrizes do TikTok. Mas lá tem todo tipo de putaria. Sim.
Danças, né?
Dança,
bundas.
Tem
maconha,
tudo. De maconha, tudo. Aí pode. Aí eu falo, puxa, estou colocando meu filho. Estou defendendo Jesus. Não posso. Então nós somos cancelados. Parece que o certo virou errado nesse país. Porque tem uma minoria que grita muito.
Muito alto.
E nós somos a maioria que não concordamos com isso. Não concordo com isso. Outra coisa que eu não concordo, ideologia de gênero para criança. Quem vai dar essa educação para os meus filhos sou eu e minha esposa. Eu não quero um professor enchendo a cabeça do moleque. Eu quero que meu filho brinque, estude, cresça, se divirta e pronto. Você é maior de idade, você é adulto, faz o que você quiser da sua vida, filho. Aí a sua orientação sexual, você faz o que você quiser. Tá tudo certo. Mas não venha querer colocar isso no meu filho com 7 anos... querer colocar isso, igual eu tive um embate lá, inclusive foi com o Suplicy, num projeto de lei que ele colocou. Eu não aceito isso. Não aceito. Mas você vai ser cancelado nas redes sociais, não tem problema. Eu não vivo em função de rede social.
Mas o que era o projeto que tu entrou no embate?
Era da renda básica dele, aí tinha um artigozinho que falava da ideologia de gênero, caramba, com criança. Eu não concordo com isso, cara. Não, não venha querer me colocar isso na minha cabeça. Entendeu? É igual essa linguagem neutra aí, esse absurdo, essa aberração. Ah, e agora é todes, amigues. Ah, vá pra... Deixa eu controlar minha língua aqui. Eu vou controlar porque eu fico tão nervoso, cara, com isso, cara. Ó, Todd é o que eu dou pro meu filho todos os dias.
Com leite no café.
Entendeu? Para com essa porra, meu. Pelo amor de Deus. O que que vai mudar você mudar a língua portuguesa? Ah, agora é amigues. Todes. A minha mulher é professora. Falou que entrou numa reunião lá de... professora, a outra professora, bom dia a todos. Aí ela tava com o áudio ligado, falou, ai Jesus, mais uma. Ah, pelo amor de Deus, gente. Cara, agora, cara, sabe quem precisa de inclusão? Autistas.
Isso.
Quem tem o transtorno de espectro autistas, pessoas que têm deficiência visual, auditiva, pessoas que se utilizam de cadeira de roda, essas pessoas precisam realmente de inclusão. Agora você vai, aí vamos mudar a língua portuguesa, vamos colocar todes, amigues, eles, eu sei lá, puta que pariu, que eles querem para incluir essas pessoas. Tá incluindo o quê? Você tá mexendo com um viés político para agradar uma minoria. Uma minoria. Pelo amor de Deus, gente. Eu fiz um projeto de lei que virou lei, graças a Deus.
Qual?
Que é para ajudar as pessoas que têm um transtorno do espectro autista. Porque é muito difícil você detectar, é caríssimo o tratamento, precisa de vários exames, os professores... É, quando tem uma criança com transtorno de espectro autista, eles não sabem como lidar. Então, isso sim é inclusivo. Isso sim é lutar por pessoas para inclusão. Agora, eu vou fazer um projeto de lei para colocar agora que tem que falar amigues, todes e eles. Ah, elos, sei lá o que que é. Ah, cara, não dá, velho. Não entra na minha cabeça isso. Talvez... É, cara, eu tento entender, mas cara, o que vai mudar isso, cara? Ai, Todd, não dá, velho.
Eu assino muito embaixo.
Cara, pelo amor de Deus. E as pessoas que eu comi, ai, se falar isso aí, eles iam cancelar. Vou perder esse. Que perca, pode sair da minha rede social. Eu não vivo em função disso. Agora, ai, não, as pessoas estão vivendo em favor de like, de views, de comentários, e ficam lá, ai, não tive curtida. Ai, não, cara. Oh, a vida não é isso aqui não, filho. Não. Eu era feliz pra caramba na década de 80. Quando eu tinha bola só, jogava bola na rua.
De que
jogava
chute?
Quichute, arrancava o tampão aqui, ó. A minha mãe me dava surra quando eu ia mal na escola. Agradeço todas as surras que ela tomou. Hoje tem lei que você não pode dar uns tapinhas no seu filho.
Tu entrou na polícia há 20 anos, é isso? 2000?
2000.
O que que te levou a entrar nessa
profissão? Eu sempre quis ser policial, cara. 14 anos, a minha família não teve condição de comprar um skate pra mim. Eu fui trabalhar de office boy e fui roubado. Ali eu fiquei com ódio de ladrão. Tenho ódio até hoje. Não gosto de ladrão, não gosto de vagabundo. Entendeu? Eu sempre vou pender pelo lado da vítima. Eu nunca vou escolher o traficante. Eu sempre vou escolher a vítima. Se o traficante tiver lá com um pinguinho saindo sangue, se o traficante tiver com um tiro na cabeça e uma vítima tiver saindo sangue da unha, eu vou socorrer a vítima. Entendeu? O meu lado é esse, eu não fico em cima do muro, mesmo porque é bíblico. É quente ou frio, morno, te vomito. Então a gente tem que se posicionar. Tem que se posicionar. E isso que me levou a entrar na polícia. A minha raiva de bandido, porque eu fui vítima. Trabalhei de office boy para comprar um skate e fui roubado. E esse mimimi que fala, ah, é condição social. Não é não, porque eu sou filho de uma mulher branca, que trabalha desde os 8 anos, foi criado na periferia de Perus, Taipas, prosperou às custas de muito trabalho. Por muitos anos nós morávamos de favor nos fundos da casa onde minha mãe trabalhava. Meu pai é um italiano de quase 90 anos que veio para o Brasil como padre, foi sacerdote na igreja nossa lá em Nápoles, depois em Nápoles e Roma e depois em Pirituba. Se apaixonou pela minha mãe, fugiu para a Bélgica, foi padre lá para fugir desse amor. Pediu dispensa para o Papa, voltou e se casou, ficou desempregado. Foi vender livro de porta em porta. Os dois trabalhando muito, mas muito, muito, muito mesmo. Mas eles deram o principal para mim, para o meu irmão e para minha irmã. Foi amor, princípios, valores. E aí nenhum dos três viraram bandido.
E qual foi o teu contexto para entrar na polícia?
Meu pai é policial, cara. Meu pai entrou na polícia em 74. Ficou 37 anos aí na Polícia Civil. Então eu cresci desde moleque vendo, tendo aquele contato, né, indo em delegacia. Meu pai... Naquela época podia, né, doutor? Me buscava na porta da escola de viatura. Hoje, se fizesse, tá ferrado.
Então, vai virar um mimimi. Nossa, vai virar a matéria, senhora, do Fantástico.
Matéria de capa. Então, meu pai parava a viatura lá na hora do almoço, rapidinho, horário de almoço dele, me buscava. Então, eu tive esse contato muito próximo. Tinha lá 12 anos de idade, ele me levava pra atirar. Não era pra soltar pipa. Acabei tendo esse contato, acabei pegando também um amor, uma paixão pela polícia. E com 23 23 para 24 anos eu passei no concurso. Já tô há 10 anos aí na polícia.
E tu lembra qual foi o primeiro caso que tu participou, resolveu, que te marca até hoje?
Cara, primeiro caso que eu participei, eu sou oriundo de Franca. Minha terra natal é Franca, próximo a Ribeirão Preto. Cidade pequena, né? Logo que eu cheguei lá, tinha um traficante na cidade que eles estavam querendo prender fazia tempo. O cara era articulado, era difícil de pegar. Eu me passei ali por um comprador. Eu entrei na biqueira lá, tatuado, bonezão, colarzinho.
Aí que vem o preconceito, né? O pessoal já te julga pela aparência.
Falou, eu vim na banca de quem ia comprar. A gente fez toda uma estratégia lá. Eu vim pra comprar o lance dele e a gente acabou conseguindo dar o bote pra pegar ele. Eu me passei por um comprador. Foi algo que marcou, assim. Foi logo, cara, eu tava, sei lá, com 2 semanas de polícia. Imagina, novão, moleque, cara de novo mesmo.
Ficou feliz, né?
Nossa, eu vibrei. Aquela noite eu nem dormi. Porque o cara veio realmente, ele caiu na minha. Ele veio pra vender, a gente já grudou, as equipes chegou, conseguimos pegar a droga que tava escondida.
Mas ficou muito tenso até chegar no ponto, na hora H, de prender o cara, de que pudesse dar uma merda.
Cara, assim, eu tava naquela tensão de ser muito novo de polícia, novo de idade, como é que eu vou fazer? Dá uma baita tensão, né? Mas eu tava numa expectativa muito grande, eu tava empolgadaço, cara. Falei, caralho, eu vou prender
tá no sangue,
cara,
né, cara?
Então, você fica no veneno, louco.
Quando a maioria das... Se tiver um roubo a banco agora, você vai ver a maioria da população saindo correndo.
A gente vai correr
e a polícia tá indo ao encontro do perigo. Encontro, muitas vezes, da morte. Então é vocação.
Como é que é? Já pegou muito assalto a banco?
Já peguei assalto a banco, já peguei troca de tiro com bandidos com fuzil.
E tu também, imagino que os mesmos.
Sim.
Como é que é estar entrando no perigo com... Tu não sabe se tu vai sair dali vivo,
cara,
né?
É gostoso, cara. Você gosta, né, cara?
Aí, delegado,
cara, eu gostava de ocorrência, eu gostava de cana, eu gostava da confusão, da treta. Você vai, quando você tinha ocorrência que você sabia que ia ter uma troca de tiro com um bandido armado de fuzil, cara, a gente, não vou falar pra você que, cara, e agora? Não, cara, é vocação, cara. Você vai, vamos lá, vamos fazer o nosso melhor, vamos prender, vamos fazer justiça, e aí a gente prende e depois a justiça solta.
Aí,
por isso que eu falo, questão. A justiça é cega, mas a injustiça é visível. Você entendeu? Teve uma vez que eu tava no Morro do Sabão, que um bandido tinha me ameaçado, falando que ia me matar, saiu até na TV, isso aí, manda o Palumbo subir aqui que eu vou estourar a cabeça dele, alguma coisa desse sentido. E a gente ficava indo lá, incursionando, não arrumamos um problema na corregedoria. Eu reunia meus policiais, né, sempre uns 10 que é mais de confiança. Nós vamos subir o morro, mas vai ser bom dia, boa tarde, boa noite. Ninguém vai maltratar ninguém aqui, nenhum morador periférico, nenhum favelado. Tanto é que foi a própria população que começou a passar a informação onde estava esse bandido. E foi graças à população, às informações dela, que a gente conseguiu chegar nesse traficante e ele foi preso. Ele já tinha matado um PM, tinha explodido a cabeça de um segurança. E nós tratamos a população tão bem que ficamos incursionando por meses e meses nessa comunidade e não arrumamos um problema com a corregedoria, não teve uma reclamação. Onde você vai com respeito? Volta o respeito. O policial, ele não precisa ser truculento, ele tem que ser firme. Firme e duro, entendeu? Não pode dar muito boi para bandido, mas a população não tem nada a ver com isso. Mesmo porque a gente não vê nenhum tipo dessas atitudes em Jardins, em Moema. Você não pode fazer isso também na quebrada. Então eu sempre tive esse princípio de tratar bem a população, porque vai voltar um tratamento que você dispensou para a população. E é muito gostoso quando você está numa ocorrência dessa, você prende alguém. Certa vez eu estava lá incursionando isso aí, o nosso diretor falou, mandou a gente para Bebedouro. A gente tinha acabado de prender uns traficantes do Moço Sabão. Viajamos 3 horas de carro, chegou lá outra troca de tiro. Cara, é um prazer danado. E eu me lembro que dia 5 de janeiro, aniversário da minha mãe, né? Bebedouro ali perto. Falei, vamos passar ali na minha mãe tomar um café com a dona Margarida lá, né? E tomando café, eu, Martins, acho que tava o Neto, tudo policial ferrado, operacional de verdade. Que na polícia tem muito embusteiro, que não sai de podcast, que fica na internet o tempo todo, mas que nunca prendeu nem o dedo na porta, não tem ocorrência nenhuma, zero cana. Na polícia todo mundo sabe quem é de verdade e quem é de mentira. Tem cara que fala pra caramba, eu atiro, acerto uma moeda a 100 metros. Ah, tudo bem, você pode acertar, mas você já foi em alguma ocorrência mesmo? Já prendeu alguém? Não, nunca. E aí a minha mãe me pega, vem com uma canequinha, fala, Marinho, fiz a sua gemadinha. Nossa,
na frente dos caras.
Porra, meu. Eu sofri um bullying por causa disso,
velho. Virou gemadinha, né?
Gemadinha. É, cara, que a minha mãe, ela cria umas galinhas lá. Aí ela trouxe, aí ela pega lá os ovos lá. Eu falei, porra, mãe, não fala isso na frente dos caras, não, né? Os caras tudo olhando lá. E depois a gente foi numa outra comunidade, passado um tempo, né? Em Paraisópolis, eles acharam uma canequinha. É. Mandaram o cara fazer uma gemadinha. Aí, delegado, trouxemos sua gemadinha.
Sensacional.
Mas é muito gostoso, cara, essas ocorrências. Dá prazer prender os outros e fazer um pouco de justiça.
Mas já rolou alguma ocasião de vocês acharem que podia ser um dia que ia dar uma merda? Cara, quase morrer, um tiro
pra mim perto? Já. Não sei pra você.
Já. A gente. Cara, a gente sai de casa, despede da família, já com a consciência que pode não voltar. É claro que a gente faz o nosso melhor. Principal objetivo, voltar para casa, tá? Se a gente conseguiu prender o cara ou não, deu tiro ou não, é secundário. Primeiro, voltar vivo para casa. Mas é inevitável, cara, por a gente gostar, por estar no sangue, como o delegado falou, você fala para mim, amanhã tem operação 4 horas da manhã, os caras estão no grampo, vão estar armados. Cara, tesão. Eu não quero ficar fora de jeito nenhum, me chama. A gente gosta. E aí é claro que você tá sujeito aos perigos que isso gera. Mas já, cara, já aconteceu. Eu pelo menos tive uma ocorrência lá em Franca que a gente tava investigando uns caras no tráfico lá e na hora H os caras resolveram roubar um caminhão de carga. A gente tava monitorando, os caras foram roubar o caminhão, pegaram o caminhão, só que eles não tiraram o caminhoneiro. Eles não colocaram pra fora, montaram o caminhão e foram. Eles mantiveram o cara dentro da boleia. O que isso significa? Não dava pra gente atirar. Podia pegar no cara. Só que a hora que a gente começou a seguir o caminhão, eles começaram a atirar na gente. Começou a pegar tiro no carro. E você não podendo revidar a altura, tendo que dar tiro, a gente teve que dar tiro, tipo, tentar acertar o pneu, não podia dar na boleia. E eu tava, tinha um parceiro dirigindo, eu tava no banco da frente aqui, né? E mais um atrás na minha viatura, e tinha outras viaturas, eram descaracterizadas. O cara deu um tiro que pegou na frente do carro, perto do vidro, mas no meu rumo, cara. Só que pegou no motor, cara, ali. Mas era assim, sei lá, um palmo pra cima. Pegava no vidro. É claro que é uma sensação escrota, né, cara? Você fala, porra, um palmo pra cá, tava no meu colo esse tiro. Mas vamos aí, tamo aí pra isso, vamos pra cima, vamos pegar, pegamos cara, resolvemos a situação. A gente fica triste com o pós, porque aí você pega o cara, pô, o cara atirou na polícia, irmão. Num país sério, atira na polícia pra você ver o que te acontece, tá? Se você não for morto, você vai responder uma cadeia eterna. Aqui, cara, o cara vai pra audiência de custódia, como o delegado falou, primeira pergunta do juiz, cara. Te trataram bem na delegacia? Você comeu? E eu, irmão?
Que quase eu morri.
É, e o caminhoneiro que tomou uma revolvada na cabeça, tava dentro da boleia. Você perguntou se ele comeu, se ele tá bem? Não, é te trataram bem? Te machucaram? A pergunta é essa, a audiência de custódia é pra isso, eles não estão resolvendo o mérito do crime. Eles estão resolvendo se o cara foi bem tratado. Entende como isso, pra gente que quer ver a coisa acontecer, quer ver justiça, isso pesa, cara. Você fala, não dá.
Sim, parece que tá enxugando o gelo o tempo inteiro, né?
Exato. Não dá.
Enxugando gelo.
Não dá. A gente tem que tentar galgar um espaço maior pra poder lutar contra isso aí. Sabe, o inimigo agora é outro? Então vamos arrumar treta, cara. Eu tô com o cara aqui, o próximo inimigo dele acho que vai ser a Al-Qaeda, porque ele já arrumou treta com... Não tem mais onde ele arrumar treta. Mas então, assim, vamos arrumar lá no Afeganistão.
Você sabe que a minha mãe falou assim, filho, volta pra polícia. Foi porque
tava
mãe?
Menos perigoso.
Falei assim, porque lá você tá correndo mais risco aí. Até a população já começou a perceber isso.
Mas assim, a quem interessa ter esse tipo de lei, esse tipo de dessa custódia? Por que isso acontece? Porque todo mundo quer um país justo, que o bandido vai pra cadeia. Todo mundo quer. Quem que não quer estar barrando esse tipo de coisa?
Boa pergunta.
A gente sabe?
Ué, eu acredito, né? Vou falar aqui, os caras vão falar, pô, você é maluco, né?
Solta o verbo, delegado.
Não, você... Cara, tem muita gente que defende bandido nesse país, cara. E eles votam.
Esse é o problema.
Entendeu? Aí que eu falo, fiscaliza o seu político, irmão. Ah, nunca muda a lei. Quem você votou? O que você viu que ele fez? O que você viu que ele está aprovando? O projeto que ele está apresentando? Entendeu? Fizeram um projeto de lei aí pra descriminalizar pequenos furtos. Cara, eu tô com o meu celular aqui, ó. Tá tocando, inclusive. Não sei quem é, não vou atender. Tô, André.
Os caras tão ligando, fala menos.
Fala menos. Vai dar merda.
Onde estávamos? Oh, perdão.
A lei dos pequenos furtos.
Pequenos furtos. Você tá aí com o seu iPhone aí de 13 conto, Arthur. Beleza. Aí tá a dona Neide, que trabalha lá em casa, com o seu celular de R$500. Se furtar o teu celular é pequeno furto? Se furtar o dela é pequeno furto ou é um crime, na tua opinião?
Qual que é pequeno furto?
Não é pequeno furto. A sim. dona Neide, ela fez um carnê de 10 meses para comprar um celularzinho. Ali tem todas as fotos dela. Ela batalhou, ela tá pagando. Uhum. É dela, ela comprou. Por que que é pequeno crime? Não é pequeno crime. Não existe sim, pequeno crime.
Entendeu? Quem decide que é um pequeno crime? Né?
Então,
é,
o nosso...
é sempre um grande crime.
Então,
né?
Exatamente, cara. É os iluminados ali de cima, né? Uhum. Ali dos nossos tribunais. Não é pequeno crime. Não é nem aqui, nem em qualquer lugar do mundo é pequeno crime. Crime é crime, deve ser tratado com todo rigor. A pessoa está furtando um celular, amanhã ela está furtando um banco. Você pega um cara que tem um Fusca, eu tenho um Fusca. Se ele me levar esse Fusca, vai doer pra caramba. Uhum. Porque é meu carro, eu comprei, entendeu? Eu batalhei pra comprar, tá guardadinho. Ele tá lá, eu tenho boas recordações dele. De vez em quando eu tiro da garagem. Vai doer muito mais pra mim do que talvez você roubar um Porsche de um milionário, que ele vai falar, não quer nem pra delegacia.
Sim.
Então, porque o meu é um Fusca e o dele é um Porsche, cara, não existe isso, cara.
Mas o que tá configurado nessa lei que é um...
Não é lei, são julgamentos. Julgamentos. O Superior Tribunal de Justiça soltou alguns traficantes porque tiraram o livre-arbítrio da polícia. Olha, agora vocês não podem... É um julgamento que abre um precedente perigosíssimo. Agora vocês não podem dizer o que é suspeita. Então, se não tiver uma prova antes, vocês não podem abordar, porque senão a gente vai soltar. Pô, pelo amor de Deus, eu fiquei 20 anos na rua, trabalhando na rua. Só de bater o olho no cara, eu já percebo se o cara tem uma passagemzinha, o jeito dele andar, o jeito dele se comportar. Do mesmo jeito que o criminoso me reconhece como policial, eu reconheço ele como bandido. Uhum. Pô, mas como assim? Cara, a gente passa 20 anos fazendo a mesma coisa, cara. Então quer dizer que tá um carro em fuga, alguma coisa, não pode abordar porque você só tinha suspeita, não tinha nada que evidenciava.
Sim.
Então fica complicado. Esses julgamentos estão amarrando cada vez mais a polícia. A polícia está ficando cada vez mais desmotivada. Uhum. Tem julgamentos que não podem entrar no morro no Rio de Janeiro. Não sei se você está sabendo disso. Cara, imagine você, trabalhador, você comprou uma motinha para fazer pequenas entregas, para trabalhar como motoboy. Tá lá, fez um carnê de 5 anos para comprar essa moto. É roubada. Aí você tem um rastreadorzinho, você não tem dinheiro para comprar seguro, mas você tem um rastreador. Beleza, tá lá. Aí você bate lá. Olha, roubaram minha moto, tá dando no morro tal. Eu tô com a localização aqui, ó. Vamos lá buscar
minha
moto.
Só ir lá e pegar.
O policial vai falar assim, não posso. Supremo Tribunal Federal nos proibiu de subir o morro. Sua moto vai ficar lá sendo usada pelo tráfico. Eu não posso fazer absolutamente nada.
Caramba.
A justiça... é cega, mas a injustiça é visível. Uhum. Que país é esse? Pelo amor de Deus. Estão transformando os morros do Rio de Janeiro num estado paralelo. Onde a polícia não pode entrar, não tem o livre-arbítrio. Quem tem que decidir isso é o policial que está na rua. Não é um homem que está lá de terno e gravata no ar-condicionado, que não sabe o que acontece aqui embaixo. É por isso que eu fui. E esse foi um dos motivos que eu quis entrar para a política. Porque isso só se muda na política. A polícia não vai mudar isso. Mas político muda. Eu não gosto de político. Mas é só na política que a gente muda isso. Não adianta.
Vocês perceberam que a situação foi piorando ao longo do tempo?
Muito.
É?
Fala por junto, cara. Muito. Esses precedentes que o delegado falou é tão complicado, cara, que nossos superiores aí, tribunais, eles tomam uma decisão que tem força de lei, vamos assim dizer. Os caras decidem ali e o negócio passa a valer, cria precedentes para novas decisões. Uhum. Então a gente vai vendo essas absurdidades acontecerem, a gente tem que ficar quieto, porque tá acima, e ó, uma hora a gente não aguenta mais, a gente quer brigar também, quer ir para as cabeças e falar, não, isso aí não pode continuar. E mora tudo na política, cara. E não adianta a gente fugir disso. Eu falo pra galera às vezes... O mundo é político. E quando às vezes a gente usa a rede social hoje pra expor um pouco isso, você vem com comentários e pessoas, para com esse negócio de política. Cara, se você...
Mas depois reclama pra caramba,
depois,
né?
Depois reclama. Cara, você fugir da política é a mesma coisa que a gente falar, tamo com fome, pede um negócio aí pra eu comer. Eu não vou pedir. Eu vou ter que comer o que você pedir. Então, se você não quer mexer com política, alguém vai escolher por você. E aí você vai ter que aceitar aquilo. Então, é isso, cara. É uma guerra. A gente não aceita essas coisas. São absurdas e tem piorado, tá? Tem piorado muito, a gente tem visto cada vez mais essa inversão dos valores, essa romantização de coisas erradas. E vai para onde? Se alguém não se movimentar, não fizer alguma coisa,
onde vai? Tá absurda,
infinito, né? O negócio.
Quando tu entrou, tu considera que era mais fácil o trabalho da polícia? Mais fácil de poder agir, ter mais autonomia?
Olha,
e tal.
Eu fico imaginando pro delegado, porque eu sou bem mais novo que ele de polícia. Em 10 anos eu já vi diferença. 10 anos. porque eu ainda peguei ali uma fase, logo que eu entrei na polícia, não era smartphone ainda, sabe? Não era essa coisa de... O que eu tô querendo dizer com isso? Você vai na rua hoje e se você falar mais alto com o bandido, alguém tá filmando, corregedoria, capa do jornal, que você xingou o cara. Sei lá, que você gritou com ele. Então,
vai chegar um tempo que a polícia vai ter que servir um cafezinho. Olha como é que o senhor, por favor.
Vai, cara.
Ou senão o senhor sente aqui na frente. Imagina, você vai vir aqui atrás. Não, senta aqui na frente. Quer um café? Favor. Vamos parar ali pra tomar um café. Toma uma água.
Eu que vou algemado. Entendeu?
Você me algema aqui e me apresenta.
Dirige também até a delegacia.
Vai chegar esse tempo, hein?
Só que os caras estão vendo, a vagabundagem tá vendo isso acontecer. Eles tomam força. É. Os caras se enchem, falam: opa, tá bonito pra mim. Vê aí, direitos humanos, ONG. Deu um tiro num bandido que tava roubando direitos humanos em cima de você, de todo mundo. Bandido dá um tiro na polícia, policial morre, silêncio.
Muitas dessas
absoluto.
Imagens são absoluto. Tiradas de contexto, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Eu fui num programa de TV onde discuti com a Amanda Klein, que ela pegou e falou assim: o que você acha do policial que tava na moto, que algemou o preso e deu um trote? Eu falei: aquilo lá foi um crossfit gratuito. Ela: hã? Fez um cruzado. Minha mulher paga pra ficar correndo no meio da rua. Ela coloca uma bola aqui e sai correndo. Eu que pago.
Sensacional, cara.
Agora, sabe, aí depois acabou o problema. Sabe o que acontece, Amanda? Você não tava na ocorrência.
Isso.
Você não tem direito de ficar falando aqui do ar-condicionado, de ficar enfiando o dedo na cara e falando que você tá certo. Sabe por quê? Às vezes aquele policial militar estava sozinho na ocorrência. E às vezes ele tirou aquele preso de lá pra ele não ser linchado. Talvez ele estava ali cuidando da integridade física dele. Ou então para evitar um resgate de preso, dele ser linchado. Você não pode pegar parte de um contexto e já querer crucificar. Ele deu um trotezinho de 100 metros, um moleque de 20 anos, não fez mal nenhum para a saúde dele. Uhum. E agora ninguém vê o lado do policial. Eu já fui em ocorrências em comunidades onde quiseram tirar o traficante à força. Tacaram pedra na viatura, hostilizaram os policiais, eles vêm para cima, hostilizando, querendo agredir, querendo arrancar a força. Então, muitas vezes, você faz uma prisão, você tem que sair rapidamente do local. Agora, pegaram aquela imagem, meu Deus, não teve tortura nenhuma ali. O cara deu um trotezinho, foi um crossfit, a minha mulher paga R$300 para ficar correndo no meio da rua aí. E tá tudo certo, nada contra os crossfiteiros, tá? Eu só não faço porque eu sou preguiçoso, eu prefiro ir no McDonald's. Mas tá tudo certo.
Eu vi aquele vídeo que vocês fazem o cara pegar as drogas lá no bueiro. Vocês pegam pela perna aqui e coloca o cara lá dentro pra pegar ele de volta. Tá no Instagram.
Tá no Instagram.
Então.
Cara. Achei que eu tinha falado uma puta merda.
Não.
Aquele na vídeo, verdade, né? Aquele vídeo lá é o cara que nos ajudou, tava passando no meio da rua. Ele era muito. Eu sou meio gordo, né, velho? Eu não sei entrar naquele bueiro, eu ficava entalado. E aí ele acabou nos ajudando ali.
Era um cara que tava. Que tava
o cara nos ajudou ali.
Eu pensei que era o próprio
cara. Não era o próprio cara.
Entendi. O cara, a gente viu ele jogando lá, falou: cara, ajuda a gente aí, irmão. Porra, mas eu vou gritar. Não, ajuda a gente aí. Pegou, tchau. Você entendeu? Mas é foda, velho. E a gente apoiou pra caralho. Já se viu fazer um negócio desse. Eu fico quieto, né? Falei: meu Deus do céu, gente. Uma vez eu prendi um cara, tava roubando um carro ali no bairro da Pompeia. Aí vem um senhor: o que vocês estão fazendo abordando aqui na parte de casa? Falei: caramba. E o cara já tem uns 70 anos. Eu respeito muito os idosos, né? Eu não gosto de discutir com idoso e também não gosto de discutir com mulher. Eu fico na minha, entendeu? Então, beleza. Ele começou lá: o que tá fazendo? Falei: senhor, esse carro aqui é seu? Não é meu! Mas o que vocês estão fazendo aqui? Então, ele acabou de roubar. É mesmo? É. O senhor não quer entrar como testemunha, não? Que a gente prendeu ele aqui, o senhor tá vendo que a gente tá... Não, pelo amor de Deus, faça o trabalho de vocês e pum, rapou fora. Uhum. Quer dizer, tem muita gente que tem a cultura de já ir pra cima do policial. Agora, se é um bandido armado, enfiando ferro lá, aí, não, pelo amor de
Liga
Deus.
Liga pra polícia na hora.
Liga pra, as pessoas que amaldiçoam a polícia, quando elas estão com medo, elas são as primeiras a ligar o 90. Passado o perigo, eles se esquecem da polícia, se esquecem de Deus e dança.
O ateu vira cristão na hora e o que odeia a polícia, pelo amor de Deus, chama a polícia. Impressionante.
É isso aí, cara.
Vira conservador na hora.
Como virar a tela mental em um segundo? Chame a polícia.
Temos perguntas aí, Caio?
Opa, tem sim, tem.
Manda ver.
Tem uns áudios aqui, eu vou tocar, eles vão...
Pode tocar, cara.
Vão sair no fone. Vamos lá, começando pelo áudio do Glauber.
Boa tarde, Caio. Boa tarde, Arthur, Brunão. Boa tarde, delegado Palumbo. A minha pergunta é sobre a possibilidade do cidadão ter armas. Uma vez um general russo foi questionado sobre a Guerra Fria. E aí o general falou assim: olha, naquela época a gente tinha todo um armamento bélico preparado, capaz de lidar com os Estados Unidos sem problema nenhum. Que o nosso único receio era a população. Que a população estariam armados até os dentes. E aonde a União Soviética viesse a pousar nos Estados Unidos, seja qual fosse a região, eles teriam diversos americanos armados, civis, prontos para o combate. E isso é pouco comentado quando se fala de armamento para pessoas, para civis, que não é uma questão de defender somente a própria vida ou a defesa da propriedade, mas é também de manter uma sociedade segura referente a um poder que tente ser totalitário, que tente ser ditador.
O respeito muitas vezes advém do medo. Eu acho que as pessoas têm que ter livre-arbítrio. Se você, Arthur, quiser ter uma arma, é direito teu. Você não tem antecedentes criminais, você tem capacidade técnica e psicológica para portar uma arma, você tem o direito de se defender, defender a sua família. O que a gente precisa fazer é tornar as leis um pouco mais duras. Você não tem direito de andar armado, mas, por exemplo, ficar ameaçando os outros na rua. Uhum. Você vai perder esse direito na hora e vai ser preso. Não é ir para a delegacia e assinar um termo circunstanciado. Mas as pessoas têm o direito de andar armado, na minha opinião, de ter uma arma para se defender. Isso é direito à liberdade, é direito de escolha. Entendeu? Muitas vezes esse sistema comunista aí, né, que muitos querem, né, eles querem deixar a população fragilizada para dominar tudo. Não, eu vou te oferecer segurança. Se tem uma casa aqui e outra aqui, as duas iguais, as duas com uma mesma padrão de família, tá escrito lá: aqui tem um proprietário armado. Você vai, como bandido, entrar em qual casa? Uhum. Muitas vezes o respeito advém do medo. Entendeu? Então é difícil. Essa é a minha opinião.
Não, assina embaixo, é completamente isso. Claro, você dando essa oportunidade da pessoa ter essa liberdade de se defender, é claro que tem o ônus também. Como o delegado falou, uma lei rígida. Tem estado lá nos Estados Unidos que se você sacar a arma para um policial, sacar, não é nem atirar, é 30 anos de cadeia. Se o cara for te abordar e você puxar. Então, entendeu? Tem que ter, lógico, essas duas partes. Você tem seu direito total, tem que ter. Se fizer cagada, vai responder pesado.
Você tem uma mudança na legislação.
É isso daí.
Mas esse direito da arma, ele foi flexibilizado aqui no Brasil ultimamente ou continua igual? Porque eu ouvi falar que foi, né?
Tá na verdade, fácil, né? Na verdade, teve já um plebiscito, né? Só que não se acolheram, né? A vontade do povo não foi a imposta, né? Não foi se tornada realidade.
2003?
É, exatamente. É,
teve uma baita campanha.
Então,
lembra?
Depois aí eles perderam, né? Uhum. E aí não queremos isso. Não queremos isso, né? E não vou nem falar qual partido que estava lá no poder naquela época, não vou entrar nesse viés, né? Mas é direito seu, cara. É, se você quiser ter, se você acha capacitado a ter, perfeito, só não faça merda. Mas nós temos que ter uma legislação pesada também. Sua arma não foi feita para você entrar em balada, arrumar confusão, não foi feita para o cara mexeu com a minha mulher, eu vou lá.
Exato.
Tem que ter uma legislação pesada. Senão vai virar um faroeste, acabou com isso aqui, né?
Uhum.
Agora, é direito seu, cara. Você tem que, se você quer ter e acha que tem capacidade para ter, assuma os riscos das consequências. Outro dia meu irmão falou: eu queria uma arma. Eu falei: para quê? Não, eu queria me defender. Você sabe o que é um tiroteio, ô Júlio? Não. Pois é. Você sabe o que é atirar em pessoas? Não. Pois é. Cuidado, hein? Se o bandido for te assaltar e ver você com uma arma, ele não vai ficar com dó de você. Talvez você, porque eu conheço seu coração, você fique com dó. Aí você vai pagar com a sua vida. Eu e o Diego, nós não temos, entre aspas, pelo amor de Deus, entenda isso, o direito de ser assaltado, porque nós vamos ser mortos e vamos ser executados. Você, Arthur, se alguém for te roubar, você dá o seu celular, você dá o seu iPhone, você vai embora. Eu, delegado Paulo Lum, e Diego Del Rio. Se os caras perceberem que nós somos policiais, nós vamos ser mortos na hora. Então, as pessoas têm que ter essa consciência também. Entendeu? não é brincadeira não, filho. Troca de tiro não é brincadeira. Uhum. Atirar em pessoas não é brincadeira, é complicado. Você tá no meio de uma troca de tiro, é complicado. Você tem que pensar 10 vezes antes de efetuar um disparo. O tiro policial é o último recurso, não é o primeiro. Eu tinha muito problema com paraquedas na polícia, com recruta. Não, vamos lá, vou atirar. Cuidado, hein? Um erro seu pode custar a vida de um cidadão do bem. Eu já deixei de atirar algumas vezes porque poderia atingir inocentes. Uma vez nós estávamos numa viatura que parecia um táxi, paramos ali na espraiada, o traficante andando com a arma, só que atrás tinha família, tinha criança. Eu recuei na hora, aí tava um paraquedas, paraquedas é recruto. Não, vamos lá, acabou calma, de entrar, filho. Calma, emocionado. Calma, volta, recuamos, voltamos 4 horas da manhã, cana. Numa outra ocasião, eu estava numa comunidade, incursionando. Aí nós vimos, eu também vi, um cara armado. O paraquedas. Era o mesmo paraquedas, né? O paraquedas é a imagem do cão, viu? O recruta, o raça, viu? Mas, enfim, raça. Né? Vamos atirar! Calma, calma, filho. Tava eu e o Henrique, era um polícia bem antigo. Calma! A hora que o cara fez assim, que tava portando a arma, era da força tática.
Era um policial.
É o último recurso, irmão.
Sim.
Você tem que ter o discernimento, não é o primeiro, velho. E numa terceira ocasião, eu estava na Avenida de Anópolis, estava pegando um carro blindadinho velho para minha mulher andar com meus filhos, que eu estava sofrendo muita ameaça. Falei, vou comprar um carro velho blindado com meus filhos. Tem até hoje essa porcaria. Porcaria não, porque não quebra. Corolla, bom pra caramba. Bom. Mas é velho. Tem 150 mil quilômetros. E aí o cara me reconheceu. Ele estava fazendo uma saidinha. Eu vi a arma dele passando na minha cabeça e atirando. Tava eu, finado Fogaça, e o Ricardo Moreno. Nós nos abrigamos, né? E nós só atiramos quando eles viraram à direita. Porque o nosso alcance de tiro tinha carros, um batendo no outro. Uhum. Entendeu? As pessoas correndo. Então, quer dizer, 3 polícias com bastante experiência que não tiveram o tiro como primeiro recurso. Uhum. Quando ele virou, a gente sentou o pau. Porque se a gente atira e pega um inocente, irmão...
Nossa.
Não é nem questão de responder na justiça. Eu não ia conseguir conviver com isso, irmão. Né? Uhum. E não ia conseguir conviver com isso.
É quando ele viu que era tu, ele começou a atirar.
Me reconheceu e começou a atirar. Nós não estávamos de uniforme. Cara. Mas eu já estava aparecendo muito na mídia, né? A operação de risco da Atena, Marcão do Povo, Record, Balanço Geral. O cara me viu, ele pensou que a gente ia prender, ele já começou a atirar. Uhum. Montou numa moto, a gente esperou um pouquinho, quando ele virou à direita, sapecou. E aí tem as imagens da câmera do circuito de TV, o cara na moto fazendo isso. E aparece o revólver e nós depois atiramos pra caramba. Acho que um tiro pegou até na bunda dele. Agora, se pega na nuca, parte da imprensa ia falar que a gente executou porque pegou na nuca. Não é tiro de execução. É tiro de defesa, de legítima defesa. Mas para esses especialistas de segurança de ar-condicionado que nunca prenderam nem o dedo na porta, não sabem que é um ambiente hostil, é execução, caramba. Então a gente tem que ver todo o contexto, Arthur.
Vai a pergunta do Daniel aí.
Beleza, próxima pergunta aqui. Boa tarde, senhores. Gostaria de perguntar aos convidados como tratar o problema do corruptor. Porque se há roubo de peças de moto, por exemplo, é porque tem quem compre. Se há político que compra voto com um saco de cimento, é porque tem quem aceite. Quer saber a questão do corruptor?
Por favor, delegado.
Ué,
essa é a sua área, ó.
Pois então, é, você tem muita compra de voto.
Muita.
Mas muita. Tem político que só vive disso. Que ele chega na época de campanha e despeja dinheiro. Quando você vê um determinado candidato, é só uma dica para você que quer ter um país melhor, que está lá pregado no poste, que é ilegal também, tá? Um monte de foto, centenas e às vezes milhares de panfleteiros e pessoas que ficam bandeirando. Procura saber quanto que ele está gastando na campanha dele. E você vai descobrir. Através do fundo partidário. A minha campanha para vereador, eu gastei 0,0 de dinheiro público. Fundo partidário é um dinheiro público que vai para os partidos e distribui para os candidatos. Aí você tem a opção ou não de usar. Eu não quis usar e não usei. E não vou usar novamente. Mas tem muitos que usam. Inclusive para vereador, teve candidato que gastou 3 milhões de reais. É dinheiro público. É aí que eu entro na questão do cidadão do bem fiscalizar o seu político. Será que vale a pena votar numa pessoa que está gastando tudo isso em dinheiro enquanto as pessoas estão morrendo de fome, as pessoas estão sem emprego, sem nada. É, então, é para a gente começar a ter na consciência isso e começar a pesquisar. Uhum. E não só ir lá e votar e tá tudo certo. Não tá tudo certo, gente. Pelo amor de Deus, gente. Vamos fiscalizar o seu político, pelo amor de Deus. Do mesmo jeito que vocês me veem fiscalizando hospital, escola, creche, e não vou lá para brigar com funcionário, a minha briga é com o secretário, para melhores condições para essas pessoas que estão, inclusive, trabalhando, sendo atendidas. Vocês têm que fiscalizar o político. Quando as pessoas vêm na minha rede social, ó, tô vendo que você tá apresentando aqui, tô te fiscalizando. Ótimo, graças a Deus, faça isso. Fiscalize o seu político, pelo amor de Deus. Mas, infelizmente, ninguém tem essa cultura, não.
E nesse caso que ele falou do roubo de peças, por exemplo, de moto e carro, tem como... Não tem como resolver. Se tem uma demanda, vai ter um cara roubando para vender, né?
Tem como resolver. Como é que funciona isso? Quer responder? Quer que eu responda?
Por favor.
Olha, eu combati muitos desmanches.
É por isso.
Muito desmanche. Tem experiência nisso aí. Demais, rapaz. Demais. Inclusive, fui em um que eu tinha fechado. Aí veio um delegado seccional. Não vou falar o nome dele, não, mas o dia que me encheu o saco, eu falo. Olha, delegado Palumbo, eu estava lá com o fulano de tal, né, o secretário. Eu falei, e? Não, veja bem, doutor, o que o senhor quer? Não daria nada, eu vou apresentar a ocorrência. Não, mas eu sou seccional e eu sou delegado Garra, vou apresentar a ocorrência. Ele só parou de me encher o saco quando eu peguei e falei assim, tá vendo isso aqui, doutor? É o microfone do programa Operação de Risco. Tudo que o senhor está falando aqui está gravado. Ai, meu Deus do céu. Você está entendendo? Então a gente tem que ter atitude, irmão. Tem que ter atitude. Essas porcarias de desmanche estão aí vendendo peças manchadas de sangue. Você deixa o teu carro aqui na porta, ele vai parar na prateleira do desmanche. Em 40 minutos ele está desmontado. Está na prateleira. Você fica com o carnê e o povo sofrendo. Tanto é que eu tenho duas leis que já viraram leis, graças a Deus, para... Guarda Civil, junto com os agentes da subprefeitura, fiscalizar esses locais, porque da prefeitura que dá alvará. Na pandemia a gente via esses fiscais aí da prefeitura, subprefeitura, indo em salão de cabeleireiro, indo em barbeiro, indo em pizzaria, indo em manicure. Se eu tivesse um comérciozinho aberto, parecia que estava sendo um traficante. Mas esses caras não vão em desmanche, não vão em ferro velho. Fizeram uma operação essa semana aí por causa dos ferro velho. Não, estamos combatendo, tá fechado. Fui ontem, coi lá, tá aberto. Funcionando na minha porta. Outro dia fizeram uma meia na boca das motos lá, fechando todas as lojas. Né? Eu falei, estão vendendo, tá vendendo. Fui lá, filmamos, eles continuam vendendo. Mesmo escrito, lacrado pela polícia, lacrado pela prefeitura, lacrado pelo Detran, continua vendendo. Aí precisa eu sair do meu gabinete como vereador, vou lá, porque eu quero uma cidade mais segura para mim, para os meus filhos, para vocês. Faz parte da minha função política. E provo que tá funcionando. Aí ficam tudo com vergonha. Pô, Palumbo, você foi mostrar isso aí. Vou mostrar sim, filho. Vou mostrar sim, vocês não precisam gostar de mim. Eu não entrei na política para vocês que estão aí no alto escalão ficar gostando de mim, não.
Mas assim, continua funcionando porque alguém tá ganhando por fora?
Claro, lógico.
Entendi. Não adianta fechar e não fiscalizar. Vai lá,
eu vou soltar
lá,
esse vídeo
bonito,
aí. Eu vou soltar.
Fechado. Legal. E aqui o cara
põe lá um carimbo lacrado e o cara abre a loja, continua funcionando normal, ou senão abre com meia porta.
Fiscaliza.
Mas é por causa de fiscalização ou porque alguém que trabalha em alguma autoridade faz uma vista grossa, ganha
por
fora?
Olha, o negócio funciona o seguinte. Para mim, as pessoas que trabalham nessa subprefeitura, elas não vão nos desmanches nem em ferro velho por dois motivos. Primeiro, e é nesse que eu prefiro acreditar, embora eu não acredite muito, medo. Que não é fácil você mexer com esse povo. Eu já sofri ameaça deles. Quanto mais eles me ameaçam, mais eles querem bater em mim, mais eu vou pra cima deles. Ou então porque são corrompidos. Não tem conversa,
não,
irmão.
Não tem o plano
todo
C.
Todo mundo sabe onde tá esses locais. Todo mundo sabe. E esses ferros velhos que funcionam na área central, eles fomentam o tráfico de drogas. Nós temos lei pra prefeitura também fiscalizar com mais rigor. Fomenta como? O ferro velho? Fomenta. Porque vai o nó e arranca o fio, pensando no fio de cobre, para trem, para semáforo, para tudo, fode a cidade, fode o comércio, que eles roubam de comércio também, dão prejuízo, vão lá e vendem o ferro velho. O que você acha que ele vai fazer com o dinheiro lá no centro? Vai trocar por pedra de crack. Então, também tem que fazer esse trabalho de fiscalização. Ontem eu fui lá com o Diego Del Rio, nós filmamos, ó, tá vendo aqui, ó, lacrado, polícia, subprefeitura, só que na tarde... Estava aberto, funcionando. É uma vergonha.
Vê a pergunta do Fernando aí.
Bora lá, um áudio do Fernando.
Boa tarde, Diego. Boa tarde, delegado Palombo. Boa tarde, Petrizão e Caião. Pô, queria saber a opinião deles aí em relação ao... Que eles falaram que eles fazem trabalho de fiscalização, hospitais de madrugada e tal. E queria saber o que eles acham aí do trabalho que tinha sido feito pelo vereador do Rio de Janeiro, o Gabriel Monteiro. Tirando, né, o trabalho de metelância dele lá, que ele deixava salvo, mas o trabalho lá de fiscalização que ele fazia também. Eu achava ok, assim, tá, pô, legal. Só que, cara, ele, todo o show que ele fazia em volta daquilo, eu achava muito... Não sei, eu achava muito sujo, muito forçado. É. E... Bom, acabou que o cara agora tá meio sumido, não sei. Queria saber a opinião deles aí também quanto a isso.
Bom, boa. Eu fiscalizo desse trabalho. Eu faço as minhas fiscalizações, mas a minha briga não é com o funcionário do hospital. Não é com o enfermeiro, não é com os diretores, não é com segurança, porque eles estão lá trabalhando. Eu sempre borrei o rosto desses funcionários. Eu nunca expus eles na TV com o rosto aberto. Todas as pessoas que foram entrevistadas por mim durante as minhas fiscalizações, eu tenho direito de imagem. Eu falei, posso publicar isso, posso mandar para a imprensa, porque assim os governantes não gostam de imprensa nem de rede social. Eles começam a se coçar para melhorar. Pode. Mas você não vai pegar a imagem minha de ninguém que eu fui fazer uma fiscalização com a cara limpa. Eu sempre borrei para preservar esses funcionários. É importantíssimo. O vereador foi eleito para fiscalizar. E diversas dessas nossas fiscalizações, nós conseguimos atendimento para o povo. Eu conheci uma moça que ela me passou uma mensagem desesperada aqui na unidade básica de saúde, Recanto dos Humildes. Meu pai está morrendo de câncer e eu preciso dos insumos para ele não ter uma sobrevida, para ele não sofrer tanto, preciso dos remédios e não está tendo. Eu falei, eu vou até lá. Eu fui, começo a gravar. Vem a diretora lá, não pode gravar. Posso, eu estou fazendo meu papel de fiscalização, porque ninguém faz, então eles não sabem que pode, que não pode. No outro dia aparece remédio, aparece insumo, aí
mágica.
A mulher me liga, obrigado delegado Palumbo, chegou a medicação. Quer dizer, então é muito importante, mas eu não gosto de ficar expondo os funcionários.
Vai mais uma aí?
A próxima aqui é do Rafael. Ele mandou aqui: boa tarde, galera. Gostaria de saber o que os senhores acham da desmilitarização e unificação das polícias. Bom fim de semana a todos.
Cara, a unificação eu acho.
Cara, isso é uma utopia. Cara. Teria que mudar a Constituição Federal, entendeu? Aí vai ficar coronel brigando com um delegado, isso, né? Nós temos que nos preocupar com a população que está aqui embaixo, que muita gente fala, a GCM não pode fazer isso. Ô, irmão, se você está sendo roubado aqui embaixo, se chegar uma viatura da Guarda Civil, da PM, da Rota, do GER, do
GAR...
Cara, graças a Deus chegou uma viatura. Enquanto isso, as culpas lá ficam se matando. Não, eu quero isso, eu quero aquilo, você é menos que eu, você é mais do que eu. Para com isso aí, filho, o povo está sofrendo na rua aí. Ó.
É claro que quando a gente pensa em unificação, a gente pensa no exemplo, por exemplo, dos Estados Unidos, uma polícia só. Administrativamente falando, é muito bom. Mas como o delegado falou, para mudar isso aqui, cara, é a nível Constituição Federal complicadíssimo. Se a gente for falar, seria bom? Seria, mas tem outras coisas para se preocupar, cara. O crime está tomando conta, sabe? Está aumentando roubo, estupro, homicídio. Então, antes da gente pensar em unificar a polícia, a gente tem que pensar em como não deixar esses caras se criar, como combater o crime aqui. Quando melhorar isso aqui, a gente pensa nesse outro cenário.
Vai a próxima do Léo aí?
O Léo mandou aqui: senhores policiais, se eu estiver portando um pacote cheio de cogumelos mágicos e ser parado pela polícia, eu posso ser preso?
Cara, ô, mano, fica com essa porra dentro da sua casa lá, mano. Deixa eu sei lá, cogumelos mágicos. O que seria esse?
Antes dele mandar essa pergunta, ele deve ter comido um, né? Por isso que ele tá.
Vai a do Fabrício aí pra terminar.
Ai, ai.
É, o Fabrício mandou aqui, boa
cogumelos
tarde.
Cogumelos mágicos. Porra, meu.
Boa tarde, senhores. Hoje, para uma grande parte do povão, a polícia é vista como um inimigo do povo e como defensores de ricos. Como voltar a aproximar a polícia que está na rua e era vista como um protetor do povo e agora é visto como um bandido de farda?
Eu só mudaria o seguinte: não é grande parte da população, é pequena parcela dela que grita alto, tá? Hoje eu vejo, por exemplo, uma ferramenta legal para isso, quando a gente fala em rede social, cara, é uma grande aproximação. Eu, delegado, a gente sempre fez muito isso. A gente demonstrava o nosso dia a dia na polícia para mostrar que a gente está trabalhando para vocês, povo, o quanto a gente gosta daquilo que a gente faz e o quanto a polícia é acessível. Eu respondo as perguntas, eu converso com o pessoal. Nós somos cidadão comum, estamos lá trabalhando para vocês, somos acessíveis. Gera uma proximidade isso daqui. A rede social bem utilizada, utilizada com coerência, vai gerar uma proximidade com a população. Mas só corrigindo, não é a maioria. É uma minoria que grita alto, fala muita besteira. A maioria da população e quem é de bem, quem não gosta de polícia, é vagabundo.
Tem alguma no YouTube que tu separou aí?
Não chegou nada aqui.
Bom, então vamos lá, porque o tempo estava curto hoje, vocês têm compromisso agora, né? É, quer se despedir, redes sociais, divulgar tuas sites, tudo que tiver para divulgar, pode divulgar para a galera aí.
Vamos lá. Então, obrigado mais uma vez, Arthur. Meu nome é Diego Del Rio, meu arroba é arroba Diego L Del Rio. Tô junto com o delegado Palumbo aí no projeto Cidadão de Bem. Boa tarde a todos, muito obrigado aí.
Boa, obrigado. Convite. Palumbo.
Ainda bem que você não vai ter o Todds aí, né?
Boa noite a Todds.
Bom, se puder nos seguir, arroba delegado Palumbo. E o do projeto é arroba projeto cidadão do bem, tudo junto.
Boa. Tá tudo na descrição aí, né, Caio? Sim.
Tem um telefone para denúncias também, tá? Caso queira fazer denúncia de serviços públicos municipais. É o 11-93055-7777.
Boa, isso tá tudo nas redes sociais, sites, tudo certinho lá. Então o Caio vai botar na descrição, vocês podem clicar lá. Muito obrigado pela presença dos dois. Valeu, quando é que a gente volta, Caio?
É, aqui na agenda estamos de volta, acho que na quarta-feira.
Quarta-feira, então tá, quarta-feira estamos de volta. Se você for de Sorocaba, estaremos aí às 9 horas no Black House Comedy Club, arturpetri.com/agenda. Amanhã tem Tarja Preta FM. Um abraço para todo mundo, bom fim de semana. Tchau, tchau.